Olá, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez com o professor Romualdo Portela de Oliveira, falando sobre as características do ensino superior brasileiro nas últimas décadas. Na nossa videoaula anterior, nós falamos um pouco do processo de expansão que caracterizou o nosso sistema de ensino superior, né? E agora nós vamos nos deter na diversificação do alunado que esse processo trouxe para nós e como que o professor deve ter isso em mente para pensar essa prática e até para estruturar, vamos dizer, a sua atuação em sala de aula em função desse aluno que tem características diversas, né? Inclusive em relação às características do curso, se é um curso noturno, é um curso diurno, é um curso integral, enfim, se é um curso de engenharia, de medicina, de formação de professores, né? E pensar um pouco esse processo, né? Então, nós temos uma expansão, nós temos alunos que até então não tinham acesso ao ensino superior, que estão tendo acesso, né? Eles têm características distintas. Nesse processo de expansão, a gente também tem uma discussão sobre cotas, né? E às vezes tem um certo, vamos dizer, um fantasma, vamos dizer, uma questão de que as cotas vão rebaixar os níveis de ensino, ou até o próprio processo de expansão, e acho que talvez seja interessante a gente repensar isso e até pensar como que a universidade ela se estrutura para receber esse novo aluno que está tendo acesso a esse nível de formação.
Correto. O processo de expansão, ele faz com que passe a ingressar um aluno que não ingressava. E, portanto, esse aluno, ele tem desempenho pior do que os que ingressam, os que já ingressavam. Por exemplo, se eu pegasse a situação atual e cortasse pela metade o número de vagas, obviamente eu teria alunos melhores, né? Então, o contrário também é verdadeiro. Conforme eu vou ampliando, mais alunos que não passariam em outro contexto passam a ingressar. Isso não tem nada a ver com cota. A discussão de cota é uma outra questão. Então, o primeiro aspecto que eu queria sublinhar é que, com o processo de expansão de vagas, e isto ocorre no Brasil de forma sistemática desde a virada do século, os desafios para o professor no ensino superior se ampliam. Por quê? Porque ele vai interagir com estudantes que têm um background escolar pior do que os alunos com os quais tradicionalmente ele trabalhava. E, do ponto de vista pedagógico, os professores têm que levar isso em conta. Porque, se não levar isso em conta, nós vamos ter simplesmente um processo de ampliação, da reprovação, né? Então, é necessário que os cursos pensem o seguinte: está mudando o perfil do meu alunado, eu tenho que mudar o perfil do meu tipo de ação. Então, é cabível eu pensar em aspectos que são muito, que são fundamentais para as atividades no curso superior do ensino médio que tenham que ser revistos. Eu vou dar um exemplo bem simples, que evidencia isso. Uma das mais altas taxas de evasão que nós temos na Universidade de São Paulo é no curso de Física Noturno. O curso de Física Noturno, ele é um curso de licenciatura, ou seja, é de preparação de professores para o ensino de física. O que acaba acontecendo é que entram estudantes com background baixo em física e, portanto, que vão ter desempenho insuficiente nos cursos de introdução à física, introdução à matemática, que são pressupostos para o desenvolvimento do currículo de ensino superior de física. Ora, se eu não levar em consideração que esses alunos ainda não têm o pleno domínio dos conteúdos de física supostos no ensino médio, obviamente eu vou ter um aumento da reprovação e, com o tempo, da evasão. Portanto, eu tenho que pensar algum mecanismo de transição de um aluno que tem um baixo desempenho em física ou em matemática, que vai fazer um curso de física, e, se eu não levar isso em consideração, o percentual de alunos que vão concluir o curso vai ser muito baixo. Então, na medida em que aumenta o número de vagas, né, em todos os cursos em que há esse aumento, o enésimo ou novo aluno que entra, ele vai ter desempenho pior do que o que já estava e o curso tem que levar isso em consideração. E aí, ou seja, quando a cota acontece, ela já acontece num processo de expansão. Então, em termos gerais, o aluno cotista ele vai ter alguns pontos a menos do que o aluno, ou a média do que se vinha praticando naquele curso. O problema é que, no âmbito de cada curso, essa variação de pontos não é tão grande. E, portanto, do ponto de vista objetivo, estes alunos cotistas não têm grande diferença com os alunos que já estavam entrando. E é por isso que as pesquisas que fazem balanço das experiências de cotas, elas indicam que os alunos cotistas não têm desempenho pior do que a média dos alunos. E, em muitos casos, tem desempenho melhor. Porque, como tem uma motivação extra, aquilo que a gente estava comentando, entre os cotistas, o percentual dos que ingressam e são os primeiros de suas famílias, né, a alcançarem o ensino superior é muito alto. E, portanto, é motivo de orgulho para a família, para ele, é uma vitória pessoal ele ser o primeiro de sua família a ingressar no ensino superior, e, portanto, a dedicação aos estudos é maior, portanto, o desempenho é melhor no curso de graduação. Então, é interessante observar que as cotas, num contexto de expansão, não afetam significativamente o desempenho médio dos estudantes. Por quê? Porque ele já estava num processo de adaptação num contexto de expansão. E, portanto, eu diria que os desafios que nós temos do ponto de vista pedagógico no ensino superior são praticamente os mesmos com cotas ou sem cotas. E aí tem um componente que a gente explorou na videoaula anterior que é muito importante, que são as modificações que o curso, tanto do ponto de vista pedagógico quanto do ponto de vista infraestrutural, tem de fazer para se adaptar a uma nova população. Ou seja, há que se pensar em aspectos pedagógicos, esse que eu explorei eu acho que é importante, de você levar em consideração qual é o background real dos seus alunos para pensar suas políticas pedagógicas. Eu vou dar um exemplo que já não existe mais, mas que há uns anos atrás, no Instituto de Física da USP, o aluno que pretendia cursar física e não tinha um desempenho mínimo no curso, no vestibular, na prova de física, ele tinha que realizar uma disciplina de adaptação, que era uma revisão dos conceitos de física do ensino médio. Essa experiência não existe mais, mas eu acho que é uma experiência muito bem pensada, porque, na verdade, constata que o aluno real que você tem determinadas dificuldades, você vai ter que trabalhar com elas. Sim. Senão, não tem jeito de você seguir adiante, porque tem aquele problema. Então, tem desafios pedagógicos que têm que ser equacionados e que têm que levar em consideração esse novo aluno. E existem desafios materiais. Ou seja, como eu estou incorporando populações mais pobres, porque o desempenho no vestibular tem uma correlação altíssima com renda, eu tenho que pensar as condições que vão ser oferecidas a este aluno para que ele possa permanecer na faculdade. E isso significa você pensar a política de alimentação, de transporte, de moradia, de material escolar. Ou seja, aqueles custos indiretos que existem para as famílias e que não são supridos pela pelo faculdade.
Simples acesso,
exatamente,
né?
Pela simples oferta do curso gratuito. Portanto, digamos, um processo de expansão para ser sustentável, ele tem que levar em consideração essas duas dimensões que são novas. Claro, você já tinha políticas auxiliares numa oferta mais restrita, mas, digamos, elas seriam menos imprescindíveis do que elas passam a ser quando eu democratizo o acesso. Quando populações de mais baixa renda passam a entrar no ensino superior, a importância desses serviços auxiliares para a manutenção do acesso, a manutenção da permanência, etc.
E a conclusão do curso.
Se tornam importantes.
E, Romualdo, acho que quando a gente fala também nesse processo de expansão e diversificação do alunado, acho que tem a questão do aluno trabalhador e também da faixa etária do aluno, né? Às vezes a gente tem uma tendência de achar que no ensino superior você tem aquele jovem na idade ideal, que acabou de sair do ensino médio. E claro que nós temos, né? Mas nós temos também uma situação. Às vezes, um aluno que fez alguns anos de cursinho, que, enfim, juntou dinheiro para poder fazer a faculdade, né? Porque acho que essa questão do custo indireto, ela é fundamental, né? Também, tanto para os alunos e para a família, né?
Exato.
Mesmo quando a família tenha todo um esforço nessa questão do orgulho e da importância dada à formação em nível superior para quem nunca teve, mas, enfim, há limites materiais. Acho que seria interessante também pensar um pouco nessa questão de um aluno, às vezes, não tão jovem, enfim.
Verdade. É muito típico que, quando você teve o processo de expansão, você começou a incorporar no sistema de ensino superior aqueles contingentes que tinham concluído o ensino médio e que ou tentaram e não conseguiram entrar quando eram jovens, ou estão tentando há vários anos, ou aqueles que concluíram o ensino médio, foram para o mercado de trabalho e depois de uma certa idade resolvem voltar ao sistema de ensino superior. Ou mesmo aqueles que durante o ensino médio foram para o mercado de trabalho, voltaram para concluir o ensino médio e resolveram ingressar no ensino superior. Em regra, a população estudantil do curso noturno é mais velha, na média, que a população dos cursos diurno. E isso é facilmente explicável, porque, em geral, o estudante do ensino superior noturno, ele se sustenta. O do ensino diurno ainda tem, em algum nível, uma ajuda da família. E isso também nos leva à possibilidade de pensar os dois perfis de evasão que nós temos. Nós temos um perfil típico desse aluno mais velho que, em geral, está condicionado a causas externas, que a gente poderia chamar num primeiro momento externos, que é a questão da dificuldade de compatibilizar trabalho e estudo, algum período de interrupção do estudo e a volta, o retorno nem sempre é simples.
Ou fazer num tempo mais longo também.
Exatamente.
Né?
Agora, isto tem uma dimensão pedagógica, quer dizer, se o curso não dialoga com esta condição objetiva, é evidente que nós vamos ter um processo de aumento da evasão. Por quê? Por exemplo, um exemplo bem simples, se eu tenho um aluno trabalhador, ele trabalha o dia todo, faz um curso noturno, se o curso não prevê, por exemplo, um período de estudo durante a sua jornada de estudo, isso não vai acontecer, porque durante o dia ele trabalha, e durante a noite ele tem
aula.
Então, é por isso que é cabível a gente pensar, por exemplo, em alguns casos, no curso noturno, você ter uma duração maior. Enquanto duração ideal, porque você poderia pensar o seguinte, um dia por semana é um dia para estudos, né? E isso implicaria em você tirar um dia da carga do currículo mínimo, etc. E, portanto, você alargaria o período de formação. O outro tipo de evasão, que é mais típico de uma população mais jovem e também, portanto, mais típico dos cursos diurno, é decorrente de que aquele aluno que teve a sua vida escolar sem interrupções, ele chega ao curso superior com 17, 18, 19 anos. Num momento muito... É muito cedo na vida de uma pessoa para que ela defina o que ela vai fazer ao longo de toda a vida. E um outro fenômeno que está associado a isso, que nós identificamos em estudos sobre evasão, é que muitas vezes o nível de informação que o estudante tem sobre o curso que ele escolheu é muito pequeno. E, portanto, há um descompasso entre o que ele imagina que vai ser o seu curso superior e o que efetivamente é. Esse aluno, em geral, ele abandona o curso, mas ele não abandona, muitas vezes, nem a universidade e muito menos o ensino superior. Ele vai migrar para outro curso. Né? Ou seja, depois de ingressar, ele se evade do curso, mas não se evade do sistema de ensino superior. Por quê? Porque ele descobre que a opção que ele fez não era exatamente a que estava de acordo com o que ele imaginava, o que ele deseja, enfim. E esse aluno, em geral, é um aluno que pode fazer essa opção. Portanto, ele tem um background familiar que banca, ou tem condições de bancar, esses custos de permanência um pouco mais longa no ensino superior para se acomodar à mudança de curso. Portanto, quando eu penso no ensino superior e eu coloco a temática da evasão no ensino superior, ele tem que ser diagnosticado com precisão, porque se nós temos esses dois tipos, tem um degradê aí dentro, mas digamos, em termos ideais, nós teríamos esses dois perfis do aluno evadido que demandariam modificações do ponto de vista das políticas docentes das universidades e dos cursos superiores.
Em termos de políticas para, vamos dizer, combater isso, você já falou dessa iniciativa do Instituto da Física. Te ocorre mais alguma que você acha que vale a pena a gente assinalar aqui?
Tem uns fenômenos muito curiosos quando se estuda a evasão. Por exemplo, a evasão nos cursos na área de saúde é substantivamente menor que a evasão nos cursos de humanidades e de exatas. Tem o caso, não vamos discutir o caso extremo da medicina, porque como há uma seletividade muito alta, digamos assim, o esforço para você entrar na medicina é muito grande, a evasão é baixa, mas isso acontece em todos os cursos da área, em todos eles. O que me parece é que, nestes cursos, existe a ideia do grupo muito mais consolidada. Ou seja, o aluno não é avaliado sozinho, ele é avaliado num contexto grupal. Quer dizer, você tem muito mais trabalho em grupo e esta solidariedade vai criando laços com o ensino superior que tornam mais difícil a desistência. Inclusive, um dos grandes teóricos sobre a evasão no ensino superior, Vincent Trinto, ele faz uma metáfora da evasão com o suicídio no Durkheim. Né? O suicídio no Durkheim é a ideia de que uma pessoa se suicida porque considera que nada mais aprende a este mundo. E ele usa a metáfora da evasão no ensino superior, que assim, a pessoa se evade do ensino superior porque não tem nada mais que a vincule à faculdade. Né? E, portanto, você tem uma faculdade que invista, por exemplo, na criação de laços, na criação de vínculos, ela é uma faculdade que certamente diminuirá a evasão. Ou seja, você pensar que a constituição de grupos, de laços, de elos, no ensino superior, porque você tem uma brusca transição, né, do grupo que você tinha no ensino médio para o ensino superior, em geral as amizades são novas, etc. E não é raro, às vezes, você entrar num curso que você não conhece ninguém.
Sim.
Até o ingresso no curso. Portanto, você facilitar esta socialização inicial no ensino superior e, eventualmente, até nas práticas pedagógicas, ela certamente é um elemento de redução da evasão. Né? E, portanto, digamos, tanto um perfil quanto o outro, eles demandam políticas das autoridades universitárias que poderiam ter efeito sobre o resultado final. Reduzir a evasão, aumenta a eficiência, diminui custo, enfim, tem uma série de vantagens e diminui um monte de frustrações, né?
Sim.
Que poderiam ser evitadas.
E essa questão dos laços, né? Além de reforçar a identificação com o curso e com a profissão que você vai assumir, também permite criar estratégias para superar as dificuldades, né? Ah, eu não domino tanto inglês, mas eu posso estudar, às vezes, com um amigo que domina se é necessário uma leitura numa língua estrangeira, ou eu não escrevo tão bem, mas eu posso escrever, pedir para um amigo ler, enfim, né? Acho que tem essa conotação também.
Tem.
Né?
E tem aí associada a ideia de que qual é a ação pedagógica que o curso vai desenvolver para suprir, digamos, lacunas de formação anterior, necessidades dos alunos e etc. E um outro fenômeno também muito interessante nos estudos de evasão, que há um choque, né, da transição do ensino médio para o ensino superior com a questão da impessoalidade dos professores. Né? Não é comum você ter uma relação professor-aluno como você tem no ensino médio. Quer dizer, o professor universitário, em geral, é mais distante do que o professor de ensino médio? Eventualmente porque, digamos, na sua vida ele não fica só dando aula, o tipo de atividade que ele faz na aula também é mais pontual e não tem espaços de encontro fora daquele momento da aula. Enfim, preparar o estudante para essa transição, que é uma transição brusca do ponto de vista da sua experiência anterior com a escola, é muito importante, né? Então, sempre dá para a gente pensar o seguinte: com a expansão do ensino superior, nós temos um novo alunado. Por termos um novo alunado, isso demanda mudança na postura, tanto pedagógica quanto administrativa, nos cursos de ensino superior.
É preciso ter um professor atento a esse alunado e talvez, né, uma atenção ainda mais especial no primeiro ano, com essa questão do vínculo e para fazer essa transição, né? O ensino superior ele traz uma série de novidades em relação ao ensino médio, ao que se exige, né?
Exatamente. Tanto é que a evasão é um fenômeno de primeiro semestre. Ou seja, tem evasão ao longo de toda a permanência estudantil, mas, digamos, onde ela está mais concentrada é no primeiro ano e, particularmente, no primeiro semestre, exatamente na transição. E, portanto, os cursos terem uma preocupação especial com o primeiro semestre é muito importante, porque é ali que se define, em geral, assim, 2-3 meses... o aluno já define se vai permanecer ou não. E aí, como os índices aí são muito grandes, é importante a faculdade pensar nisso. Ou seja, eu vou designar quem para o primeiro ano? Meus professores mais experientes, aqueles professores que têm condições de fazer essa transição com mais tranquilidade, que têm mais capacidade de interação com seus alunos. Ou seja, tem um desafio aí no primeiro semestre que é importante se ter em mente. E muitas vezes não se tem, né? Se trata o primeiro semestre, o primeiro ano, como se fosse um
mais
ano qualquer.
Mais um semestre.
Mais um semestre. Ele não é. Ele é fundamental para definir, inclusive, se o aluno vai permanecer no curso ou não.
Nossa. Romaldo, muito obrigada. Um prazer. Acho que você trouxe informações que nos ajudam muito a pensar a prática do professor de ensino superior, né? Tanto no... na rede pública como na particular, né? E acho que o objetivo aqui do nosso curso é justamente favorecer essa sensibilidade, né? Qual é o seu papel perante o seu aluno e o quanto é importante você estar atento às características do seu aluno, à proposta do curso para ter uma prática mais efetiva e de qualidade que permita aí uma formação significativa e que vai repercutir, inclusive, na conclusão do curso, né?
Uhum.
Obrigada.
É um prazer.
E até a nossa próxima aula. Até mais.